Podcast Brasil apresenta
Som pra viagem.
Recentemente, eles se apresentaram no Skol Beats. Diretamente de Fortaleza para o Sul, nem sempre maravilha, os integrantes do grupo Som Zé fazem uma mistura empolgante de ritmos tradicionais nordestinos, como o baião, com o rock e simplesmente também com a MPB. Para falar da história da banda e também dos projetos do Som Zé, a gente vai conversar com o Renê Moringa, que é o vocalista da banda. Bom dia, boa tarde, boa noite para você.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Débora. Um prazer estar com você novamente.
Renê, conta um pouco dessa trajetória de vocês. Praticamente a banda já tem 9 anos. Como foi o começo da Som Zé? Por que Som Zé? Qual era o som que vocês faziam há 9 anos e o que vocês estão fazendo agora?
Bom, a gente... Na verdade, a banda tem uma trajetória grande, né? São 9 anos já de trabalho. E nessa trajetória, muitos integrantes mudaram, assim, eu tô desde o início, sou o único componente que tá desde o início da banda, né? Nós tínhamos uma outra formação, e não só a formação é que mudou, também mudou também o que a gente toca, né? A gente, nesses 9 anos, vem sofrendo influência de diversos fatores, de músicas que a gente escuta, e isso vem, com certeza, vem moldando o som, né? No início, o Som Zé, ele pretendia, na verdade não pretendia nada, porque a gente começou a se encontrar sem nenhuma pretensão, mesmo só para tirar um som, depois da praia, né? Comumente a gente ia para a praia de domingo, tomava algumas cervejas, ele se inspirava ali com aquele mar, com aquele sol. A casa do Felipe, que era o baterista na época, era pertinho ali da Praia do Futuro, e a gente, na volta, a gente costumava passar, eu, Simon, que tocava guitarra antigamente comigo, a gente costumava passar lá no Felipe para tirar um som de baixo, guitarra e bateria. Isso acontecia toda semana, todos os domingos, né? Meio que virou uma rotina. E a gente, logo após, chamou o Magno, que também não tá mais na banda, e o Magno começou a colocar algumas letras muito voltadas para o hip hop na época, também as levadas eram voltadas para o hip hop. Eu acho que essa abordagem regional não era tão presente. E o Som Zé meio que surgiu mais ou menos assim, né? Ficamos um ano sem nome, né? Escolhemos vários nomes, mas nenhum agradava. E até que em meados lá de 98, eu acho muito com o boom do Mangue Beat, né? Muito com esse comportamento que o Mangue Beat trouxe de auto-reconhecimento das origens, das produções populares, do relacionamento com a cultura popular do Nordeste. Eu acho que isso teve um impacto não só no Som Zé, mas em todo mundo que é contemporâneo aí dessa época, todo mundo que estava fazendo música no Nordeste, no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, enfim. Eu acho que as pessoas voltaram muito para a produção regional em si, para a produção do Quinteto Violado, do Gilberto Gil, do Movimento Armorial. E a gente, muito positivamente, caiu nessa atitude. Isso meio que mudou os componentes da banda, mudou também a nossa produção musical, né? Ao longo desses anos, a gente tem cada vez mais estudado, pesquisado, procurado escutar as produções regionais, mas também, cada vez mais, a gente também está escutando o que o mundo produz musicalmente, né? É impossível você tapar seus ouvidos à produção atual, né? Principalmente diante de tantos meios de comunicação, de informação, de transmissão de informação. Então, eu acho que o Som Zé hoje é muito, e positivamente, de novo eu digo, muito afetado pelo que escuta, né? Então, a gente está aí antenado com a produção musical brasileira, né? Nós curtimos aí vários e vários artistas do Brasil, produção alternativa, Totonhos, Cabras, o Bom Sucesso, é muito legal, o Vado, o Fred 04, o próprio Nação Zumbi é muito bom, o Cordel também é legal de escutar. Também escutamos outras temáticas aí, Orquestra Imperial, que me agrada muito, né? Adoro Orquestra Imperial. Essa revivência setentista aí do samba rock brasileiro, enfim. Eu acho que isso tem transformado muito a música da gente.
Falando aí, você já comentou de várias referências, de várias tendências que vocês sempre estão antenados. O que você tem escutado nos últimos tempos? O que te afeta? O que você gosta? O que você quer depois trazer para a música que você faz?
Olha, eu sempre fui muito eclético mesmo. Na verdade, pessoalmente, eu escuto de tudo. Agora, você viu que eu acabei de... Estava dando uma aula sobre o Ernesto Nazaré. Uma coisa que eu estou escutando muito é a obra do próprio Ernesto Nazaré. Mas tem uma galera que eu gosto muito de escutar, que é o Ed. Eu gosto muito do Ed, da banda, né? Que todo mundo pensa que o Ed é uma pessoa, mas não é a banda, né? Eu gosto muito da produção do Ed, né? Vieram com um disco novo agora. Eu acho sensacional, né? Realmente, o Cidadão Instigado, né? São conterrâneos da gente lá de Fortaleza, né? O Fernando Catatau também, a gente tem escutado muito, realmente muito boa a produção dele. E eu tenho escutado também muito jazz, né? Eu gosto muito do jazz, né? Desses fusions, me agradam muito. Enfim, Naná Vasconcelos, Egberto Desmonte. Mas atualmente mesmo, uma banda que eu gosto é essa, é o Ed. O Ed me agrada.
Para os nossos ouvintes aí ficarem com um gostinho de alguma das canções aí do Sou Zé, o que a gente pode ouvir agora de vocês?
Olha, a gente pode começar com o Encontro Insólito de Sou Zé com E.T. Abdias, né? Isso é engraçado, esse título da música. É uma referência, no caso, aos casos de aparecimento de UFOs lá em Quixadá. Lá no interior do Ceará tem uma cidade que é mundialmente conhecida por conta desses aparecimentos de UFO, né? De OVNIs e objetos aí não identificados, que ninguém sabe o que é. E é legal, assim, além do título ser bastante curioso, a música em si, ela é legal porque ela mostra muito essa influência do eletrônico, assim, saca? Ela é meio eletrônica, ela tem a participação maravilhosa do Erlon Robson, que é um puta produtor amigo da gente lá de Fortaleza, né? Ele que pôs todos esses efeitos, teclados. Ela é uma música instrumental e é super, super contagiante, eu adoro.
Som pra viagem.
Voltando aí à nossa história, a história da banda Sou Zé, você disse que existiram muitas mudanças, muitas alterações aí no decorrer desses 9 anos. Quem compõe hoje a banda? Eu lembro que, se não me engano, você era o baixista, agora você é o vocalista. Quais foram as mudanças? Como está a banda hoje, Renê?
A banda mudou muito pouco nesses últimos anos, né? Desde que a gente saiu de Fortaleza, acho que desde o último ano que a gente passou em Fortaleza e veio para cá, para São Paulo, nós tivemos pequenas mudanças, que foi no caso só o Demetrios que saiu, o baixista da gente saiu, e ela permanece com o Dazu na guitarra, o Xavier também, que é outro vocalista e percussionista, o Gil fazendo todo aquele aparato de pífanos, flautas, maravilhoso, de giridum também. Nós temos o Vital na bateria e nas percussões, e também temos o Marcos Maia na bateria e nas percussões, né? Eu acho que são essas seis pessoas hoje.
Um comentário normalmente que se tem com relação à música do Soul Zé, e na verdade até essa composição, né, de vocês, dos integrantes, é essa parede percussiva que vocês têm, ou seja, essa percussão forte e muito mesclada, quer dizer, com influências realmente de ritmos nordestinos e ao mesmo tempo do mais pop, assim. A gente nota que, por exemplo, de vez em quando vocês têm uma batida que parece beat de alguém ou de alguma coisa. Como é isso? As pessoas normalmente comentam, notam isso? Como é essa formação? É proposital?
Não, com certeza ela é proposital, né? A gente meio que pendeu mesmo para mostrar uma música muito percussiva, muito rica em percussões, né? Não é à toa que nós temos três dos nossos seis integrantes hoje, três estão relacionados com a parte de bateria e percussão na banda, né? Não, a gente se propõe, Débora, antes de tudo, a fazer uma música consciente, com boas letras, com boas temáticas, com temáticas que sejam, que careçam de pensar a respeito do que a gente está escrevendo, mas também a gente quer colocar a galera para cima. A gente gosta de fazer um show e ver todo mundo pulando alto, se batendo um no outro, sabe? Isso é uma coisa que dá um prazer incrível, assim, não dá para descrever com palavras quando está acontecendo isso durante o show. E isso tem uma relação direta com essa percussividade da banda, e ela é bem proposital, né? A gente bem elabora quando a gente está compondo, é uma das coisas que a gente elabora bem, essa parte da percussão, né? Graças a Deus nós temos percussionistas maravilhosos, né? Os três meninos tocam muito bem, e a gente consegue fazer uma coisa complexa, que mescla, tem muita influência, né? Na verdade o Xavier, um dos percussionistas, ele vem mesmo dessas manifestações populares, né? Ele trabalhou com grupos folclóricos muito tempo, ele traz muito isso do regionalzão, assim como tem um Vital que é muito relacionado com a música eletrônica, com novas tendências. Eu acho que no final a gente vê esse mix, né? Que você, isso é um beat que de repente eu já ouvi. Decorre dessa mistura aí de influências aí da rapaziada.
Você comentou aí de maneira leve, eu queria que vocês me usassem um pouquinho esse processo de composição, como vocês, na verdade, olham e o que vocês olham e o que colocam em música. Para quem não conhece o trabalho de vocês, vocês estão atentos a que temáticas? E dessas temáticas, quais que se transformam em música, Renê?
Olha, Débora, eu acho que o LabSZ, ele é caracterizado, as temáticas das letras, pela problemática social, principalmente vista da ótica nordestina. A gente dedicou algumas músicas, De Quem é Essa Terra, né, que versa sobre o problema de terras, né, que é um problema crítico ainda hoje existente no nosso país e como existe, né, nós temos 1 milhão de pessoas sem terras, sem terra. A gente tem um país nordestino, no caso, que fala muito dessa dificuldade, você está isolado, tem um problema secular, que é o problema da seca, e que a gente até hoje, com tanta tecnologia, a gente realmente não encontra uma solução efetiva, né? Estão falando até de mudar o custo do Rio São Francisco para ver se resolve isso aí. E a gente vê que a população nordestina ela é moldada muito pela seca, né? Então, o LabSZ, ele procurou tratar muito disso. Mas eu fui o principal letrista do LabSZ. E eu, assim, particularmente, eu posso falar por mim. Agora, nesse novo trabalho que a gente quer encarar, que eu não quero muito mais abordar nessa fase que eu estou vivendo, eu não quero abordar muito essa questão da problemática social. Não porque eu não ache necessária, não porque eu não ache ela vigente, eu acho sim, mas eu acho que eu estou em outra fase, eu estou querendo falar de coisas mais suaves, mais leves, né? Tratar o LabSZ, ele não tem nenhuma música de temática, digamos, falando sobre amor. E a gente fez algumas coisas agora do tipo, e saíram muito boas. Eu acho que isso reflete um pouco também do que a gente tá passando, né, pelos momentos, né? Eu, por exemplo, um dos últimos versos que eu escrevi foi: dourado céu azul, entardece um olho avermelhado de sol. Tipo, coisas que estão mais no campo abstrato, que estão tratando de sensações, de emoções, que a gente, de repente, está num dia perdido aí da vida e, de repente, se descobre feliz por alguma coisa que está acontecendo. Enfim, estão caminhando para isso aí, as letras.
Essa mudança de cenário, vocês dominavam bem o cenário de Fortaleza e vieram para São Paulo, que muitas vezes pode ser mais árido do que em algumas regiões nordestinas. Por que vocês vieram e como tem sido essa busca, esse trabalho, essa temporada aqui no em São Paulo?
Boa pergunta essa aí, viu, Débora? A gente ter vindo para cá, né, realmente significa todo um encargo de várias mudanças, né? Nós tivemos que realmente abandonar, acho que essa é a palavra mesmo, abandonar várias coisas que estavam em curso lá no Ceará, realmente para tentar campear por esse deserto, que é tão árido quanto lá o Ceará. Mas é o seguinte, o problema é que, não problema, digamos, a solução é que quando a gente encontra um oásis aqui em São Paulo, é um oásis, né, provido de muitas coisas, porque realmente aqui é que a coisa funciona. Infelizmente está centralizada em São Paulo. E eu acho que é infelizmente mesmo, porque ela poderia estar mais distribuída pelo Brasil. Porque a gente tem uma produção musical no Brasil inteira, em todo o Brasil, nós temos uma produção excelente. Mas os produtores estão concentrados aqui. Aqui é onde se encontra, é onde se encontram as entidades que pagam melhor, é onde estão as melhores gravadoras, os melhores selos, é onde são realizados os grandes festivais, é onde estão os olheiros. Então, vale a pena, se realmente você tem esse intuito, esse ímpeto de querer, se, olha, eu vou viver da música alternativa. Porque o que propiciava a gente lá no Ceará foi realmente o que a gente conquistou lá. O que a gente conseguiu conquistar foi, em última instância, o máximo que o cenário local podia propiciar para a gente. Né? Não que a gente... Não se trata de ter conquistado ou ter ficado famoso lá, não é isso. Porque lá, eu acho que não, assim, a cultura alternativa, da música alternativa, ainda é tão tenra, ainda está bem no início, está tão no início, que eu acho que as bandas não conseguem se firmar no seu trabalho. E se querem se firmar, elas têm que realmente, infelizmente, têm que mudar. O que eu fico feliz lá pelo Ceará é que existe um esforço da própria comunidade musicista, do pessoal que está fazendo música alternativa, existe um esforço grandioso para melhorar, né? E isso eu acho formidável, porque tem gente tentando. Isso que deve ser feito, tentar, né? Mas essa atitude da gente ter vindo aqui para São Paulo, ela foi fomentada nisso, fomentada no desejo de conseguir realmente vir a viver da música alternativa, da nossa produção autoral, né? E eu vou dizer para você, não tem sido fácil. Quem está envolvido no mercado alternativo aqui em São Paulo sabe que não é fácil, porque tem muita banda de qualidade, várias pessoas fazendo um som magnífico, e infelizmente as oportunidades são poucas, apesar de existirem.
Agora a gente vai fazer mais uma pausinha aqui no meu bate-papo com o Renê Moringa, do Sou Zé. E que música, que trechinho de música que a gente vai ouvir, Renê?
Olha, essa próxima que vocês vão escutar é Caboré do Coco, né? Caboré do Coco é uma praia que tem lá no Ceará, né? Uma praia assim que pouquíssima gente conhece. E eu tive a sorte de passar alguns dias lá no Caboré do Coco. E para quem quiser dar uma prestada atenção na letra aí, ela fala muito das coisas usuais que a gente encontra nessa praia, né? A traíra, o preá, enfim. Mas também fala de um aspecto que é muito curioso lá no Caboré do Coco, que existe uma indústria do coco lá, né? E apesar assim, de você pensar que está todo mundo numa calma, vivendo aquele paraíso, todo mundo tem hora, o trabalho começa 1h30 da tarde, você meio que fica meio assustado. Puxa, o cara vive nesse paraíso e tem que trabalhar com horários incertos, tudo tem. Né? E aí eu fiz essa música por conta dessa curiosidade. O ritmo é legal também, é um coco acelerado, super swingado, né? E ela é bem gostosa.
Som pra viagem.
Todo esse trabalho, o primeiro disco de vocês, O LabSZ fundamentalmente é um disco autoral. Você acabou de comentar com a gente que vocês têm feito muitas músicas e que na verdade vão estar de repente com uma temática diferente. Quando deve acontecer o próximo CD? Vocês já estão nesse processo de pensar em gravar, já que vocês têm várias músicas?
Estamos, nós estamos com a produção interna própria da banda, gravando, né, nos nossos estúdios, nos nossos home estúdios em casa mesmo, para pré-produzir o trabalho, para encontrar as timbragens que a gente planeja, que a gente quer realmente como soe o disco, né? Existem várias músicas pós-LabSZ que são inéditas, que só são tocadas nos ensaios, né? Eu acho, inclusive, que você até uma vez pegou algumas. E a gente realmente tá em débito aí com a rapaziada que curte o som do Sou Zé. Temos que lançar o quanto antes esse novo trabalho. Eu acho que daqui até o final do ano ele acontece, né? A gente não quer fazer a coisa na pressa, até porque não tem muito tempo que a gente começou a fazer uma pré-produção, começou a gravar, que a gente quer fazer uma coisa mesmo na medida do passo da gente, mas com certeza existe uma necessidade de lançar um outro trabalho tão rápido quanto.
Você comentou aí da rapaziada que curte o Sou Zé. Quem hoje curte o Sou Zé, já que eu sei que vocês têm uma relação muito estreita normalmente com os fãs, né? Que acompanham vocês desde o Ceará e é que vocês conquistaram uma outra moçada, tanto em Campinas quanto aqui em São Paulo mesmo. Onde vocês têm feito shows? A gente comentou aí do Skol Beats. Como aconteceu esse convite do Skol Beats? Comenta pra gente essas histórias todas.
Olha, Débora, eu acho que as pessoas que escutam o Sou Zé, que estão aí linkadas com a banda, geralmente, aqui em São Paulo, são pessoas que estão já com uma certa relação com o som do Nordeste, que já vem escutando bandas provenientes lá do Nordeste. Eu acho que existe toda uma tribo envolvida com esse tipo de música, né? A gente até chama assim, é a galera armorial, né? A rapaziada armorial, né? Pessoal que curte aí o Sou Zé, o Nação, o Cordel, o Ed, né? O Bom Sucesso, enfim, o Cabroeira, né? Lá da Paraíba. Então, geralmente é o pessoal universitário ou jovem, né? Rapaziada que gosta de dançar, gosta de realmente de energia, de um som com energia, né? E um som brasileiro, que tá apreciando o som do Brasil. Em relação ao Skol, foi uma experiência super positiva tocar num evento grandioso, realmente, pessoal, parabéns lá do Skol Beats, um evento enorme, várias atrações acontecendo simultaneamente, bem organizado, né, super bem organizado, e o Sou Zé ficou extremamente lisonjeado, porque nós não somos uma banda da temática do festival eletrônica. Nós somos uma banda que temos sim um quê de eletrônico, mas que não é a característica mais evidente do nosso trabalho. E a experiência foi mais especial ainda porque nós dividimos o palco com o Super Jazz, com três DJs e um guitarrista, dois DJs e um guitarrista. Não lembro o nome do guitarrista, infelizmente, mas sei que ele tem um trabalho maravilhoso chamado Tara Codes. E foi maravilhoso, porque foram percussões com programações eletrônicas, foi aquele som meio denso, né? Também para cima, né? E a gente pode ver, assim, pode experimentar, digamos assim. E foi massa, foi legal.
Como o nosso ouvinte aí que está escutando o nosso bate-papo, pode se informar a respeito da banda, pode ouvir as canções de vocês, como saber da agenda? Vocês têm um site, né?
Temos um site. Olha, o site é maravilhoso assim, para informações, sempre está sendo atualizado, é o souzé.com.br. Bom lembrar que sou é sou de alma, né? souzé.com.br. Lá no souzé.com.br você encontra tudo, a agenda, né, os shows. Fora os shows, nós também temos alguns trabalhos músico-educativos, né? No caso, as oficinas de percussão, história da música nordestina que estão sendo ministradas aqui no Brás, né? Na Casa de Cultura do Brás. Também tem informações sobre isso no site. E eu acho que se o cara ficar linkado aí na net, digitar um Sou Zé no Google, ele encontra muita coisa a respeito da banda. Quem quiser baixar músicas, tem músicas no site para baixar, livremente, gratuitamente. Agora, importantíssimo, Débora, esse mês saiu a MP3 Magazine, número 22, que é uma revista que traz, para quem é aficionado por informática, por mexer com música em casa, né? Quem tem um home studio ou não, ou quem é curioso, a revista traz várias questões, né? Várias dicas sobre gravação em casa, masterização, edição, traz um CD com 120 programas gratuito e traz uma entrevista. Esse número 22 traz uma entrevista enorme com a gente, de 9 páginas. A revista traz também 5 músicas do Souzé nesse CD que vem anexo a ela, né? E tá aí, tá nas bancas, tá no Brasil inteiro. É MP3 Magazine número 22.
E as músicas são do Lab SZ ou na verdade são músicas inéditas?
Débora, as que estão disponíveis na revista são todas do Lab SZ, certo? Agora, na NET, nós temos um trabalho de homenagem a esse cancioneiro nordestino, ao Luiz Gonzaga, ao Quinteto Violado, ao Dominguinhos, ao João do Vale, ao Gilberto Gil. É um trabalho de releitura. Esse trabalho está sendo apresentado sob a forma de um show que a gente chama de Funk Baião. Então são essas versões. E nós temos algumas versões demo de alguns baiões do Luiz Gonzaga, né? Na NET, disponível também na homepage da gente. Vai ter um íconezinho lá com a carinha do Luiz Gonzaga. O pessoal clica lá e vai tá lá. São 7 músicas disponíveis.
Mais alguma novidade que você pode compartilhar com a gente? Algo assim inédito? O que deva acontecer no próximo semestre? Tem algo assim?
Débora, a gente tem uma ida à Europa aí que está... Sai, mas vai sair agora em agosto, se Deus quiser. Nós iríamos agora em maio. Fechamos diversos shows nas casas de cultura, mas devido ao tempo, foram fechados muito em cima. E a gente sabe que uma viagem envolvendo uma equipe, 11 pessoas para a Europa, né, para passar quase 2 meses, ela não acontece de um dia para a noite. Então, nossos produtores, tanto lá da Espanha quanto aqui do Brasil, decidiram dar uma adiada. Até porque a gente em julho toca muito, em junho e julho, com esse projeto do Funk Baião, né? Os meses de festa junina, a gente faz o São João Moderno. Então a gente deve estar indo para a Europa, especialmente para a Espanha, em agosto, no verão europeu, né? Pegar lá alguns festivais, fechar o Festival de Santiago de Compostela, fazer várias cidadezinhas lá da Espanha, agora em agosto. Só ficar linkado aí na home que vai ficar pá.
Então, repetindo para os nossos ouvintes, qual é a home?
A homepage é souzé.com.br. É bom lembrar que sou é sou de alma, S-O-U-L-Z-E.
O que a gente ouve agora, Renê?
Olha, Débora, essa aqui é uma escolha especial, é Arrancando Estaca. Arrancando Estaca, na minha opinião, é a música mais vanguardista do Lab SZ, é a que eu mais gosto. Ela é quase instrumental, ela só tem uma frase de letra e ela também se relaciona muito com essa fase de influência eletrônica da gente e a gente consegue mostrar esse binômio, sabe, de percussividade fortíssima. A música, ela tem um apelo percussivo muito forte, ela é um coco aceleradíssimo, ela parece muito eletrônico, mas no frigir dos ovos ela é um cocozão e ela casa muito com essa época aí que a gente estava escutando muito, muito eletrônico, né? E Arrancando Estaca é isso, tirar tudo de ruim, jogar fora todas as energias pesadas, né? E jogar fora.
Bem, a gente conversou mais uma vez com o Renê Muringa, que é o líder e é o vocalista da banda Souzé. Super obrigada, viu, Renê? Obrigada mais uma vez.
Ok, Débora, eu que agradeço, é um prazer, senhor.
Som para viagem.
Uma realização Podcast em Brasil.